Vamos falar de amor. Let's talk about love. Vamos falar de amor, somente de amor. Only about love. Vamos falar de amor. Alô, Andréia. Andréia, de namorado novo, hein, André? Parabéns.
Em um dia chuvoso e nublado como o de ontem, a primavera teve início às 5h44 da tarde, num cenário atípico.
Músicos, pintores e poetas. A primavera é a estação do ano marcada pelo aparecimento das flores. No hemisfério norte, acontece de 20 de março a 21 de junho. E no hemisfério sul, onde nós estamos, se inicia em 22 de setembro e termina em 21 de dezembro.
Mas Karen, o que significa a palavra primavera?
Pois é, Vivian, quem responde para nós é o Gerô, comentarista de assuntos gerais do programa Tardes Infinitas da Rádio Universitária.
A origem da palavra primavera? A origem da palavra primavera é bastante estranha, porque, segundo a lenda oficial, é primovere, antes do verão. Mas essa história está muito mal explicada. Por quê? Porque verão, em latim, não era verum. Pior, primavera é que era ver. E verão era estas, que depois virou, que no italiano moderno, virou estate. Então, quem era o ver, era já o primavera. Então, mas como uma coisa não pode ser antes dela própria, essa história obviamente está mal contada, então a gente, de repente, vamos partir para outras interpretações, bora ir lá. E, com a primeira verdade, porque tinha esse adjetivo, né? Veros, da onde saiu verossimilis, verossímil, né? Então, de repente, era prima, ou era com a primeira verdade.
As estações do ano influenciam no comportamento humano. Outono e inverno são estações de recolhimento. Primavera é a estação do florescimento interno e externo. E o verão é a alegria.
Quem fala isso com mais detalhes é a artista plástica, escritora, palestrante e também apresentadora do programa Nova Era, da Rádio Universitária, Suzana Vilaça.
Ah, com certeza. Por exemplo, nós vamos partir agora para o verão. Dá para perceber claramente, nitidamente, que no verão as pessoas vão para locais de ar livre. Existe, assim, uma agitação e que, às vezes, em determinados momentos, são até desgastantes. Porque se você observar o comportamento de algumas pessoas, o calor traz uma certa alteração de humor, impaciência. E se ela não estiver adequada a ambientes onde ela pode se adequar, isso é perfeitamente visível.
Os dias dias são mais longos que a noite, com o sol nascendo antes das 6 horas da manhã e se pondo por volta das 6 horas da noite. O clima torna-se ameno, caloroso durante o dia e fresco à noite. São características específicas que influenciam no nosso dia a dia.
Poeticamente, nós podemos observar que na primavera existe um renascimento. É muito curioso perceber, por exemplo, que as aves, elas começam a fazer o acasalamento nessa época, na primavera. O florir também influencia não só o visual das cidades e dos locais onde existem vegetação possível a este espetáculo grandioso, mas também traz uma serenidade e uma certa alegria. Por quê? Explicamos. No inverno, você está naquele processo de recolhimento. A primavera já faz você sair do seu ninho e ir ao encontro da natureza, ao encontro das pessoas. Os poetas falam em renascimento. E, na verdade, é um processo que acontece de uma forma natural e de uma forma assim, muito sutil. A primavera traz determinadas situações, porque o sol já começa a ficar mais a pino. Então, existe uma necessidade muito maior do se movimentar, do se agregar a grupos. É uma forma muito positiva de você reconhecer que a primavera chegou quando você observa não só na natureza, nas árvores, nos ipês, por exemplo. Os ipês são as árvores que primeiro dão o sinal de que a primavera chegou. Elas florescem de uma maneira assim, surpreendente. Então, eu acredito que nós entramos na primavera a partir do momento em que a gente está com o coração aberto a energias de sentimentos e energias que nos trazem renovação. Agora, eu gostaria muito de aproveitar essa oportunidade e de lembrar que a primavera, há décadas atrás, quando nós não tínhamos esses efeitos do aquecimento global e essas mudanças cíclicas que estão acontecendo em vários continentes no nosso planeta, a primavera era mais alegre e ela tinha uma festividade que, inclusive, era muito reverenciada pelo povo celta há muitos séculos e trazia assim, uma energia muito mais voltada a perceber as diferenças da natureza no comportamento humano. Hoje, na atualidade, infelizmente, nós percebemos que quando a primavera chega, começam a chegar as alterações climáticas mais desastrosas. São as chuvas intensas, são as enchentes, são determinados fenômenos naturais.
Afirmar que a primavera é a estação mais esperada pela maior parte dos brasileiros. É nesta época do ano que os agricultores fazem a semeadura da safra de verão e, para isso, precisam das primeiras pancadas de chuva para iniciar os seus trabalhos. É ao longo desta estação que a temperatura vai subindo e a economia, em um país tropical como o nosso, também se aquece na mesma intensidade. É nessa época que começam os temporais também. Em São Paulo, na cidade de Taquarituba, ela chegou por meio de um tornado. Em Santa Catarina, com chuvas fortes, e aqui no Espírito Santo, com o sol antecipando o calor do verão, não é mesmo, Vivian?
É isso aí, Karen. Mas afinal, em meio a tantas mudanças climáticas, quais são as características da primavera? Quem responde para nós essa pergunta é o André Madeira, meteorologista do Instituto Climatempo.
A transição entre o inverno frio e seco no sudeste do Brasil, né, e o verão quente e úmido. É comum nesse comecinho de primavera a gente já ter temperaturas bem altas, apesar de ainda estarmos aí próximo do inverno, né, mas a gente tem o predomínio do ar seco, já tem mais horas de sol, e tudo isso favorece aí com essas temperaturas altas que a gente vem observando. Mas nessa época a gente ainda tem as chegadas das massas de ar polar, não tão fortes quanto no inverno, mas esses sistemas ainda chegam ao sudeste do Brasil, e por vezes aí o choque desses sistemas, dessas massas de ar polar, né, frias e mais úmidas, com ar seco e quente que predomina sobre o sudeste do país, por vezes esse choque aí de massas de ar com características tão distintas favorece a formação de nuvens carregadas, provocam temporais no sudeste, principalmente aí no estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e foi isso que nós verificamos nessa tarde de domingo, nesse fim de tarde de domingo, na região oeste paulista, com a formação de nuvens bem carregadas, que provocaram aí tornado, né, deram origem ao tornado na região oeste do estado. O tornado pode ser caracterizado aí com F1 para F2, tá? Ventos aí entre 150 e 200 km por hora, um vento muito intenso, né, que provocou todo o estrago na região. Os tornados no interior de São Paulo são relativamente comuns, não é que eles ocorram todo dia, ou toda semana, ou todo mês, mas acontecem com uma certa frequência. A região, o interior de São Paulo, é uma região plana, né, favorecendo o maior contato dessas massas de ar polar e favorecendo a formação de tornados aí por vezes extensos, intensos no interior paulista.
No Nordeste, temos a continuidade da seca e ao sul as grandes enchentes, devido às trombas d'água. Por esse motivo, algumas cidades brasileiras adotam, por determinação do governo federal, o horário de verão, com o adiantamento do relógio em uma hora. Em razão da mudança climática, tornando a época mais agradável, alguns animais aproveitam o período para se reproduzir.
Mas e em 2013? Como será a nossa primavera?
Dependendo da região, tá, a gente tem uma tendência aí de uma média, até as médias históricas para as várias áreas da região sudeste do Brasil. A tendência para esse ano é de chuvas até um pouco acima da média no sudeste do Brasil. Não quer dizer que vai chover muito, não. A gente espera aí um pouquinho acima da média, né? Ou seja, uma primavera com maior volume de chuva, pode-se dizer, e com temperaturas até relativamente mais baixas, um pouco mais baixas do que o normal, né? Então, no geral, a gente deve ter uma estação com um pouco mais de chuva e temperaturas ligeiramente abaixo da média climatológica para o período.
A estação das flores também é a estação do romantismo. As árvores, canteiros e jardins ficam lindos, pois se enchem de flores e perfumes das mais variadas espécies. Algumas plantas marcam mais as belezas da estação, como as margaridas, os gerândios, as hortênsias, as damas da noite, as orquídeas, dentre várias outras espécies. Das árvores, podemos destacar os ipês, que se cobrem de flores das mais variadas cores. como o rosa, roxo, branco e o amarelo, símbolo do nosso país.
Mas o que fazer para ter uma boa primavera? A Suzana Vilaça, mais uma vez, nos fala.
Para você que está nos ouvindo, eu lembraria, abrace campanhas voltadas à preservação da natureza, porque a nossa qualidade de vida precisa deste abraço fraternal de todos nós e dessa conscientização cada vez maior junto às crianças e os jovens, porque nós precisamos proteger o futuro das próximas gerações. Eu aconselho há muito, mas há muito tempo, que quando você adota uma árvore na sua rua, na sua cidade, em locais onde você passa essa mensagem, você está abrindo espaço para que as pessoas compreendam o benefício dessas guardiãs para a nossa sobrevivência no planeta Terra.
Nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu.
E como diz Cecília Meirelles, a primavera chegará, mesmo que ninguém mais saiba seu nome, nem acredite no calendário, nem possua jardim para recebê-la. A inclinação do sol vai marcando outras sombras, e os habitantes da mata, essas criaturas naturais que ainda circulam pelo ar e pelo chão, começam a preparar sua vida para a primavera que chega.
E a poeta termina assim: mas é certo que a primavera chega. É certo que a vida não se esquece. E a terra, maternalmente, se enfeita para as festas da sua perpetuação.
Primavere-se.
Boa primavera.
Karen Vieira e Vivian Barcelos
para o Revista Universitária.
Agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está, nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa.